Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Wind News, seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, ouvintes de todo o Brasil. Estamos de volta, né, para o nosso primeiro programa de 2020. Está aqui no estúdio comigo André Frota.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde também, caros ouvintes.
E voltamos à ativa, né? Volta ao programa Wind News para a gente falar sobre o noticiário internacional, né, que já volta também quente, né, André? E no ano passado a gente falou muito sobre o tema do impeachment, da situação do Trump. Obviamente, né, um impeachment na maior democracia do mundo, no país mais poderoso aí do hemisfério, pelo menos, né, é um assunto que domina o noticiário internacional. E esse assunto, de certa forma, veio que se fechou essa semana, né, André? Essa semana foi a semana em que a novela, por assim dizer, impeachment, que foi uma novela meio curta até, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas todo um processo se estendeu ao longo do ano passado, né? Mas ele foi aberto mesmo mais para o final do ano, né? No segundo semestre. Então até que não foi muito longe. E então, novamente, né, ele dominou esse noticiário. Inclusive hoje saiu a notícia, né, do resultado final no Senado, né, que o Senado inocentou o Trump das acusações. Mas ontem a gente teve, já todo mundo já sabia que isso ia acontecer, e ontem a gente teve o discurso do Trump no Congresso, né, que é aquele discurso muito tradicional que todo presidente norte-americano faz no começo do ano, e que é um momento muito importante da democracia norte-americana, porque ali se estabelece a agenda política, né, o presidente tem todos os holofotes, todos os microfones, né, voltados para ele poder dar sua mensagem, estabelecer a sua agenda e colocar aí um plano, né, do que pretende fazer ao longo do ano. E o discurso do Trump nesse ano foi bastante surpreendente numa série de aspectos. Vou ler aqui uma chamada da notícia que saiu na CNN, né, que diz o seguinte, o headline, né, a manchete diz: Trump makes dazzling, divisive re-election pitch in State of the Union. E numa tradução livre, como sempre fazemos aqui, significa mais ou menos o seguinte: o Trump faz um discurso de reeleição partidário, né? É que eles usaram a palavra divisive no sentido de que divide, né? Que estabelece um grupo contra o outro. Impressionante, né, esse dazzling aqui, é uma palavra muito forte, no momento do seu State of the Union, que é como se chama esse pronunciamento oficial do presidente norte-americano. E foi um evento midiático, né, André? Como é que você viu esse discurso, essa abordagem do Trump no State of the Union Address, que é esse momento tão importante para a democracia norte-americana?
Vamos lá então, Jefferson. É bastante interessante a gente iniciar aqui o programa In The News com o resultado oficial do processo de impeachment que a gente tanto comentou aqui ao longo dos programas no ano passado. E foi muito interessante porque a cada momento a gente ia fazendo uma leitura e ia reequilibrando, refinando o cálculo que estava sendo feito ao longo do processo de impeachment, né? E eu me recordo que a gente tinha feito uma avaliação no começo, né, logo quando saiu o processo de impeachment, que era um movimento muito arriscado por parte dos republicanos, de iniciar um processo de impeachment, sabendo que no Congresso a maioria é do Partido Democrata e no Senado a maioria são dos republicanos.
Então era muito difícil ganhar, né, essa aposta.
Era uma aposta que se fosse seguir o cálculo de que eles precisariam de uma maioria democrata para aprovar o impeachment nunca ia sair. Então, de um lado, teve um certo pragmatismo, até assim, uma jogada muito arriscada, porque ao longo de quando as notícias e os testemunhas foram e os testemunhos foram vindo no Congresso e foram sendo chamadas, muita coisa veio à tona. E um dos principais resultados práticos que a gente pôde notar agora é que o Trump, ele foi naturalmente inocentado, e a candidatura de Joe Biden ela foi carbonizada, né? Então, eleitoralmente, ela foi um movimento, assim, um movimento muito arriscado, mas ao mesmo tempo que resultou na, assim, na carbonização da candidatura do principal rival, que era o Joe Biden.
Que não conseguiu, né, assumir essa posição de um líder ali dos democratas, né?
Exatamente. Então, nem conseguiu assumir a posição de líder. Ele nunca foi uma personalidade empolgante. Ele não é um político que ele tem no populismo ou em discursos populistas ou numa postura populista o seu perfil, muito pelo contrário. Né? E ele era o principal candidato a disputar as primárias. Agora a gente tem um cenário no qual a gente tem outros candidatos que estão se delineando. A gente já iniciou propriamente o processo das primárias. A gente vai ter assim, vários programas para comentar as primárias norte-americanas, porque elas vão acontecer, os estados já estão votando. E a gente vai poder comentar isso ao longo do ano. Vai ter várias oportunidades. Mas o resultado, eu acho que é isso que acho bastante interessante da gente enfatizar para o nosso ouvinte, é que existe um componente bastante espetaculoso em toda a candidatura que está se apresentando nos dias de hoje, nessas grandes democracias. Existe um componente de mídia muito importante que tem que saber ser utilizado. A estratégia ponderada, a estratégia assim,
diplomática,
que não chama atenção, ela não tem se mostrado uma estratégia exitosa em termos eleitorais. Pode ser que ela seja uma boa estratégia em termos políticos, para o funcionamento da democracia, mas para aquecer uma campanha, para você manter o foco do seu candidato ao longo da eleição, não é com palavras de bom tom, não é com ponderação, que as candidaturas estão se mostrando que estão vencendo. Né?
Isso tem sido uma marca muito forte do Donald Trump, né? Esse poder midiático dele, essa forma, essa capacidade que ele tem de se comunicar de uma maneira muito midiática, no sentido novo para a política, né? E ele se tornou popular como apresentador de um programa de reality, né? Então, nesse sentido, ele surpreende muito os políticos que poderiam até ser bons comunicadores dentro de um formato tradicional, mas esse formato, como você colocou, está ruindo, né? E a gente percebe isso nessa fragmentação muito grande dos democratas, não é? Os democratas não conseguiram reunir aí as suas forças políticas, nem mesmo em torno de dois projetos opostos, né? Você tem três, quatro, cinco candidatos, né? O Giuliani, o ex-prefeito de Nova York, depois entrou meio que no final da corrida. Enfim, e tem até um outro candidato que tem um nome muito difícil, não me arrisco nem a pronunciar, esse que parece que ganhou lá na primeira primária. Enfim, que era um azarão completo. Enfim, o campo está completamente fragmentado porque nenhum político do outro lado do espectro soube ainda, né, ou encontrou ainda um posicionamento, uma forma de comunicação para atrair a atenção do público e fazer o seu nome viável, né? Para essa disputa tão, tão importante. Né?
E isso naturalmente fortalece essa personalidade controversa, mas que está sempre monopolizando o foco da mídia para si. E isso é o que ele quer, né? Assim, a estratégia de campanha do Trump foi toda em torno disso. Ele, como apresentador, ele sempre soube manipular as atenções da grande mídia nacional e internacional. E agora ele tem, ao contrário de antes da eleição, que assim, vamos dizer assim, as críticas e a desconfiança sobre ele eram muito grandes, agora ele tem toda a máquina, né, que está junto com ele trabalhando para a sua reeleição. Então, é muito difícil que um candidato democrata, num cenário de fragmentação como esse, após então um processo no qual o Trump saiu inocente, ele consiga romper essa barreira e tirar o Trump dessa segundo mandato, que parece ser o cenário mais
provável.
Mais,
né?
Provável.
Até no texto da CNN, eu vou ler a frase de abertura do texto, que de certa maneira reproduz essa ideia que você passou agora, André, de uma maneira uma metáfora interessante, né? Diz assim: If elections are won by defiant showmanship alone, Donald Trump, the grand political illusionist, will waltz to a second term in November. Né? Que diz que a partir, né, dessa capacidade de ser um showman aí do Donald Trump, que é chamado de um grande ilusionista político, né? E ele vai, a tendência é que ele vai valsar para um segundo, vai entrar dançando, né? No segundo termo aí, nas eleições de novembro. Então ele deve ganhar com o pé nas costas. Hoje é a previsão, até com um tom de pessimismo, numa mídia mais crítica como a CNN, né? Mas é o cenário que se coloca, né?
É, eu até queria fazer um comentário, Jefferson, porque essa frase da CNN, do artigo da CNN, ela até me reporta a quando a gente inicia os estudos em ciência política ou em filosofia política, a gente sempre toma contato com esse autor que é como se fosse o formador do campo, que é o Maquiavel, né? E o Maquiavel, ele fala as frases mais e apresenta as teses mais simples e que elas continuam sendo verdadeiras. O político, ele adota a estratégia de os fins justificam os meios. Então, se o Trump, ele é um showman, se ele usa de subterfúgios, se ele faz o que precisa ser feito, ele está fazendo exatamente o que um político deve fazer para se manter no trono, que é o que o Maquiavel estava tentando aconselhar ao príncipe na Itália, né?
O Maquiavel escreveu o manual e ele está seguindo a risca, né?
Não tem erro aquele manual. Aquele manual não tem erro.
Manual infalível, né? Mas um aspecto, assim, dentro desse cenário de comunicação política e de relação com o público, um aspecto que ficou muito marcado nesse discurso, né, nesse State of the Union Address, é que até a CNN chama, né, do mais politizado, né, de todos os tempos aí, porque, diferentemente do que acontecia tradicionalmente, que o presidente buscava colocar uma agenda para o país como um todo, o Trump colocou uma agenda partidária, né, ou uma agenda do eu contra meus opositores. Então ele foi para o State of the Union Address para brigar, né, foi com pedras na mão. E a gente teve aquela cena, né, que circulou o mundo aí, que é da presidente do Congresso rasgando o discurso, né? Que ela meio que estendeu a mão para ele, ele fez de conta que não viu, né? Não cumprimentou a pessoa, que é uma atitude bastante grosseira. E ela, então tá, né? Então vou rasgar aqui o teu discurso na frente de todo mundo, né? Para marcar a imagem. Então, de certa maneira, será que os democratas também vão abandonar essa tentativa de fazer política, discursivamente falando, né, no sistema da busca de consenso, de coalizão, com uma régua democrática e diplomática aí? Será que, de repente, porque o gesto da Nancy Pelosi também é um gesto de resposta à altura do Trump, né? Vou rasgar na cara de todo mundo aqui o teu discurso.
Quando a gente vê as imagens da Nancy Pelosi rasgando o discurso, ela estava visivelmente assim, muito incomodada, e acho que todo o processo foi muito duro, assim, para a classe política que estava envolvida, né? Ter que investigar, você tem que trazer testemunha. Claro que o próprio cotidiano e de uma função parlamentar, ela é sempre competitiva, né? E tem que ser, né? Mas quando se trata de você avaliar quase que judicialmente a conduta de um chefe de Estado, é sempre muito traumático para toda a população, para todo mundo que está envolvido. Então, certamente um processo de impeachment não é qualquer coisa. Mesmo que ele tenha sido inocentado, isso fica para a história norte-americana como uma marca. Né? De um processo, sim, que foi iniciado, ele terminou, ele foi inocentado, mas isso aconteceu. Não dá para, assim, também ignorar a existência do processo em si. E a imagem da Nancy Pelosi, ela certamente vai ser uma imagem que ela vai ficar, assim, marcada como... Como é que encerra? Encerra com o discurso do State of Union, no qual o Trump, ele faz um discurso muito duro, E controverso, como sempre, mas enfaticamente controverso, de um lado, e de outro lado, a presidente do Congresso, que é uma democrata, rasgando o discurso. Então, são dois existe uma bipolaridade, né? uma contradição muito clara.
São dois comportamentos antidemocráticos.
Completamente.
Né? Sim, ou pelo menos contra aquilo que a gente entendia como era a democracia.
Sim, exatamente.
E muito midiático também, num outro sentido, né? O Trump, ele levou personagens para assistir o discurso, né? Meio que ele fez um apresentador de programa de auditório ali, né? Chamou um soldado que estava lá, né? Um soldado que veio, tava a mãe e os filhos do soldado, eles não sabiam que o soldado ia estar lá. Parece o programa do Silvio Santos, né?
Não, mas
chama o soldado entra, desce, abraça a mulher e as crianças choram e tal.
Não, isso é engraçado. Essa coisa de chamar indivíduos para participar não é a primeira vez.
Sim.
No ano passado, ele também chamou e foi naquele contexto da crise migratória norte-americana, né? Não norte-americana, mas a crise migratória que estava acontecendo, enfim, vindo migrantes mexicanos indo para os Estados Unidos. E não só mexicanos, como da Nicarágua e outros países. Então, ele chamou migrantes, então faz um pouco parte do processo, né? E é interessante para a democracia essa relação entre o executivo e o legislativo, seja na figura do chefe do executivo e do chefe do legislativo, ter essa comunicação e ter esse rito do chefe do executivo ir ao legislativo e ele apresentar as suas principais propostas que o legislativo vai ter que votar.
Sim.
Então, é bom para a democracia isso. Agora, quando isso acaba ficando capitalizado por um discurso midiático e, assim, midiático no sentido muito negativo da expressão.
Uhum. Um rebaixamento de nível, né?
É um rebaixamento de nível, assim, é um...
Vamos falar.
Aí
claramente.
Fica... Aí realmente é ruim, assim, é ruim para a qualidade da democracia.
Da democracia, pois é. Essa é a discussão que se coloca hoje, né? E o que você vê como influência, então, desse cenário de força do Trump, né? O Trump que vinha aí, de certa forma, um pouco nas cordas, né? Tendo que reagir para se manter vivo e agora sai muito fortalecido com essa potencial reeleição aí já engatilhada. Para o nosso cenário político aqui brasileiro, a gente que vive muito na sombra, né, dos Estados Unidos em vários sentidos, quais são as possíveis implicações, André? O que você vê aí?
No caso brasileiro, você diz? Se a gente observar de um ponto de vista estritamente pragmático, uma candidatura ou uma vitória de uma candidatura republicana tende a fortalecer o perfil de política externa que está sendo adotado pelo atual governo, o governo Bolsonaro. Então, o alinhamento...
Está em sintonia, né?
O alinhamento Brasil-Estados Unidos, ele tende a se manter e tende a se aprofundar. Então, a estratégia de política externa que foi adotada pelo governo Bolsonaro, que é um americanismo, e isso não é, vamos dizer assim, o americanismo não é uma estratégia assim, alienígena para a política externa brasileira, não é.
Faz parte da nossa história.
Faz parte da nossa história, muitos momentos no qual o Brasil adotou uma estratégia americanista. O americanismo, até pela literatura, tem variações, tem estilos de americanismos que são mais ideológicos, né, e estilos de americanismos que são mais pragmáticos. A própria formação da política externa contemporânea brasileira, ela surge com o americanismo pragmático do Barão do Rio Branco. E toda a demarcação das fronteiras brasileiras foi possível de ser feita por mecanismos pacíficos de solução de controvérsias, porque o Barão do Rio Branco tinha uma unwritten alliance com os Estados Unidos. E essa aliança, ela permitiu que boa parte das nossas fronteiras fosse demarcada sem que houvesse uma guerra no sentido clássico.
Uhum.
Isso foi muito importante para a formação da identidade da política externa e para marcar também um perfil de política externa. O que acontece é que, nesse momento, com o início do século XX, a gente tem os Estados Unidos como uma alternativa do Brasil para ele se distanciar das suas heranças e das suas amarras coloniais. Então fazia muito sentido naquele momento. No momento atual, a gente estava vindo de uma tradição de política externa que foi se renovando e foi se tornando mais globalista. E não se limitando apenas aos Estados Unidos como sua principal referência, mas pensando de uma maneira mais horizontal e explorando outros principais países. Então tem, assim, vários autores da literatura de política externa que até vão procurar demonstrar que hoje o Brasil precisa ter uma perspectiva muito mais triangular entre China, Estados Unidos, né, e Brasil, como esses três pontos que tem que ter um certo equilíbrio entre a posição e um alinhamento com as posições americanas ou com as posições chinesas, porque o sistema internacional está dividido hoje dessa forma. E a gente tem investimentos chineses que são muito importantes para o Brasil. A nossa balança comercial depende muito dos produtos comprados pela China, né, importados pela China. Então não se pode brincar muito com esses outros países. E também a gente pensar os europeus e também, por exemplo, países árabes, no qual o Brasil também tem uma relação das suas contas externas muito importantes. Então o americanismo é uma opção de política externa que está sendo adotada. Ela tem um componente ideológico muito forte, e se a gente não tivesse uma reeleição do Trump e entrasse um democrata para refazer esses laços, assim, seria certamente uma ruptura com o perfil de política externa que está sendo adotado.
Muito bem. Então, como tudo pode mudar rapidamente, né, mas a princípio nós temos um cenário de os democratas batendo cabeça, né, e com uma perspectiva muito ruim, e a alta probabilidade do Trump ser renovado aí por mais 4 anos, né? Mudando de assunto agora, então, um outro assunto que dominou, claro, o noticiário internacional em todos os veículos de comunicação. Então, você abre qualquer página, né, André, de jornal internacional hoje, você tem duas notícias que estão em todas elas, né, todas as primeiras páginas. Né? Uma é do Trump, né, do encerramento do processo de impeachment no Senado, e a outra é do coronavirus. Né? Vou ler aqui uma chamada da BBC, que diz assim: Coronavirus, 10 passengers on cruise ship test positive for virus. Essa matéria é de ontem, né, que saiu falando sobre um navio que estava lá num porto de Yokohama, no Japão, né, do qual é um navio que tem mais de 3 mil pessoas, é um navio de cruzeiro, 3.700 pessoas, das quais 10 já haviam sido identificadas, né, como portadoras do coronavírus. Aí, há quem diga que existe aí um certo exagero, né? Eu tenho visto esse discurso, tenho acompanhado a cobertura da BBC sobre isso. A BBC tem insistido muito nesse ponto, assim, ó, calma, né? O coronavírus é um vírus que, né, se você pensar, o vírus da gripe mata muito mais gente, né? Não é nada assim para esse desespero. Mas, obviamente, que as medidas do governo chinês, a forma como ele foi tratado, com confinamento de 18 milhões de pessoas, né, em regiões da China, isso acaba dando um aspecto midiático para a coisa, assim, muito grande, né? E qual é o impacto que isso pode ter também nas relações entre os países, na economia? Como é que você vê isso, André?
O coronavírus, ele é uma epidemia e ele tem sido, enfim, ele tem vindo à tona nos principais veículos internacionais há bastante tempo já, né? Ele teve, na verdade, o surgimento, vamos dizer assim, o surgimento, a autoridade chinesa e também a OMS, quando eles assumiram que isso era uma epidemia, isso foi no início de janeiro. A gente está no final de janeiro. E a gente teve o desenvolvimento dessa epidemia, que não ficou restrita a Wuhan, que foi onde ela foi germinada, e ela passou a se disseminar também para várias partes do continente asiático e também vindo para o restante do mundo. No Brasil, a gente não tem ainda um caso confirmado, a gente tem só um trânsito que está vindo, que está sendo feito, inclusive acho que nessa semana que está acontecendo, se eu não me engano, de 40 passageiros que estavam na província de Wuhan, que estavam com uma possibilidade de ter o vírus circulando e estar infectados e voltando para o Brasil agora, até por um avião da Força Aérea. São 4 aviões da FAB, exatamente.
Foram lá
da Força Aérea, que está vindo por Israel, né? Então eles estão fazendo uma parada em Israel e vindo para cá. O caso da epidemia, a gente fez um programa segunda-feira, Jefferson, lá no curso de Relações Internacionais, na página, né, de Relações Internacionais, com uma bióloga que trabalha aqui na instituição, a Nicole, e ela estava explicando, assim, todo esse aspecto mais biológico do coronavírus. E claro que o coronavírus ele não tem, ele não tem duas principais características que são características que poderiam tornar ele muito mais letais, né? Ou muito mais impactantes. Em primeiro lugar, a transmissibilidade do coronavírus não é tão alta como, por exemplo, é o sarampo. O sarampo ele é uma epidemia que tem uma transmissibilidade muito alta. Por mais que ele só passe pela saliva, se você estava conversando com uma pessoa e por um acaso uma gota de saliva caiu e ele fica ali um tempo, aí, tá. Aquilo já é o suficiente. É. Né? E o coronavírus não. Ele não tem uma taxa de transmissibilidade alta, mas ele se transmite pelas vias aéreas. Então isso também torna ele assim, uma epidemia que ela precisa necessariamente do uso de máscaras em ambientes que estão submetidos a isso. Isso até foi uma das medidas do governo chinês. Uma medida que até eu estava conversando com a Nicole isso na segunda-feira. E a gente estava comentando como é que isso seria tratado no Brasil, né, com uma medida que obrigasse as pessoas a usar máscara. Né? É uma coisa que para nós seria muito estranho. Mas na China é isso aí, né? É 1 bilhão de habitantes, assim, a possibilidade daquilo espalhar para todo o estado, para toda. E a capilaridade disso é enorme, né? E de um lado. E de outro lado, a taxa de letalidade do coronavírus não é tão alta. Então, isso que torna também essa epidemia um pouco mais amena. Mas mesmo assim, Jefferson, essa é uma opinião pessoal, né? É uma minha leitura sobre isso. Mesmo que a taxa de letalidade não seja tão alta, para a população vulnerável, ela é ainda ela é uma doença que tem um impacto assim, severo.
Especialmente porque não tem nenhuma vacina, não tem nem. Então, se a pessoa pegar, ela não tem muito para onde correr, né?
Exatamente. Então, se
vamos supor, sorte.
Um recém-nascido, então, um recém-nascido, crianças recém-nascidas, essa população mais frágil e os idosos, é muito duro você ter que lidar com essa. Com esse tipo de epidemia, assim, né? Que você não consegue.
E entre as coisas que eu li, né, na imprensa internacional, das dúvidas que as pessoas tinham, era por exemplo, posso continuar comprando da China? Né? O AliExpress vai sofrer muito, né? mas é óbvio que sim. E os especialistas dizem que sim, que não tem nenhum problema, a encomenda não vai chegar contaminada, não tem chance do vírus sobreviver, mesmo, né, que tenha entrado um vírus no teu pacote, ele vai estar morto na hora que ele chega aqui. Mas ainda assim, o impacto psicológico é grande e faz com que as pessoas deixem de comprar, né?
A Nicole até estava comentando isso, qual é o período que o vírus ele fica. Então, por exemplo, porque nessa sala um de nós estivesse com o coronavírus e ele ficou, por exemplo, alguém espirrou, ele ficou assim, numa das partes dessa sala. Ele vai ficar um tempo vivo ainda. Ela falou, se eu não me engano, era em torno de 20 ou 30 horas, uma coisa assim. É até um período grande. Que ele fica ali ainda, vamos dizer assim, ativo. Até porque, isso é uma outra coisa que a Nicole estava falando, que até o conceito de vida para um vírus não é a mesma que para nós.
Sim.
Então, algumas linhas da biologia não consideram nem que o vírus é vivo. Não é nem vivo, ele é só um princípio ativo. Então, ele continua com esse princípio ativo funcionando durante um tempo. Mas, a partir do momento em, por exemplo, que você tem temperaturas baixas, vamos supor que ele está dentro de um carregamento e aquilo passou por temperaturas super baixas. Ele já deixa de se tornar um vírus que, mesmo que você contraia, ele vai te infectar. Né? Porque ele já passou por um período longo no qual ele deixou de estar em um ambiente propício que ele consiga voltar a ter o teu princípio ativo. Então, é muito difícil mesmo que a gente tenha assim, uma doença que venha por carregamento, né? Por carregamento, mas pessoas contaminadas, isso
sim,
tem jeito, né? Isso não tem jeito, né?
Então vamos ouvir falar ainda sobre coronavírus por algum tempo, né?
Sim.
Ou não,
sim,
né?
Sim.
Também os especialistas, outra questão é que eles ainda estão na dúvida, né? Se a epidemia já teria alcançado o seu pico ou não, então. A questão aqui, que me parece assim, que tem uma... E isso tem a ver também com a resposta que a China deu do confinamento, né, da restrição de informações, que é essa forma de tratar uma doença que deixa as pessoas muito na dúvida, né? E cria uma suspeita grande que... Até pior, né?
Exatamente. Tem um certo... Pelo menos no começo, quando a mídia passou a tratar os veículos de comunicação internacional... bastante. A mídia brasileira um pouco menos, assim, até pela forma como o Ministério da Saúde acabou tratando a questão, com bastante tranquilidade para lidar com a epidemia. Há um componente de alarde que ele precisa ser combatido, de um lado. Agora, tem um outro aspecto, que são esses que me preocupam, Jefferson, assim, pensando como você iniciou a pergunta, que são os aspectos mais econômicos da questão, né? Então, há uma certa desaceleração, certamente vai ter uma desaceleração.
Bolsa caiu.
Da economia chinesa. É. Né? E a gente tem as Olimpíadas que vão acontecer no Japão, em julho, junho, julho. Que, enfim, como é que vai ficar? Então, eu penso que no caso japonês...
Pode ter um impacto grande.
Pode,
né,
ter um impacto bem significativo, porque é um evento internacional, um evento que reúne os principais atletas. E como é que você vai ser um atleta de alta performance indo disputar uma Olimpíada com risco de você pegar uma infecção que acaba, simplesmente destrói todo o desempenho, acabou a Olimpíada para você?
Tivemos essa mesma questão aqui no Brasil, lembra? Por causa do Zika vírus. É, houve atletas que se recusaram a vir para o Brasil disputar a Olimpíada por medo de contaminação.
É, então.
Exatamente. Cerveja, né? 4 anos depois.
É, pois é.
O mundo dá voltas.
É, pois é. E é realmente preocupante isso, porque como lidar com essa situação, né? É muito difícil lidar com essa situação. Não acho que ele deva ser, assim, completamente subestimado. Acho que essa é a forma como eu enxergaria essa questão, de um lado, mas também acho que não é o caso também
desse pânico mundial.
Não.
Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa. Hoje a gente só trabalhou aqui, né, com a crise da democracia norte-americana e com o coronavírus. Quem sabe na semana que vem teremos boas notícias para comentar, né, André?
Eu até queria fazer uma sugestão, já deixar aqui para os nossos ouvintes. A gente vai ter o Oscar, se não me engano, é hoje ou amanhã, nesse final de semana. E aí eu queria ouvir mais você, Jefferson. Semana que vem, né?
Vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre o Oscar, né?
Vamos falar sobre essas questões aí, na medida do possível, o que o Oscar nos traz, né, de questões políticas e internacionais aí. Eu acho que tem algumas possibilidades interessantes.
Vamos lá.
Muito obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima.